Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 10. Talvez uma das histórias mais lindas de conversão ali no Novo Testamento. O capítulo 9 narra a conversão de um perseguidor. Quem foi o perseguidor da igreja? Paulo, Saulo na época. E o 10, a conversão de homem piedoso. Completamente diferente desse homem perseguidor, mas duas conversões muito significativas para a história da redenção. Saulo, é isso mesmo, né? Capítulo 9, Saulo e a sua conversão, e no capítulo 10, Cornélio, um homem piedoso. O que aconteceu no capítulo 2 de Atos vai agora se repetir no capítulo 10. A estrutura é muito similar. O evangelho é pregado e as consequências são similares também. Então vamos ler. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Cesareia era um porto que tinha sido construído pelo Império Romano, era uma base militar e administrativa do Império Romano para a Judeia, para a Palestina. E esse nome foi dado em homenagem ao imperador César Augusto, e foi dado isso por Herodes, o Grande. Então ele nomeou essa cidade Cesareia, então em memória, em homenagem ao César Augusto. E ali então tinha soldados, tinha, enfim, muita gente do Império Romano, e a estrutura, é interessante entender um pouquinho como é que era a estrutura militar do Império Romano. Então existia a legião, não de anjos, né, mas de soldados, que representava cerca de 6 mil soldados. Uma legião no Império Romano equivalia a cerca de 6 mil soldados. Esses 6 mil soldados eram divididos em cortes, né? Então aqui nós temos uma das cortes, em cortes que representavam 600 soldados. E esses 600 soldados eram divididos em centúrias, em grupos de 100 soldados. E cada 100, quem cuidava era um centurião. Tá? Então, esse homem lá em Cesareia, um subordinado ao Império Romano, não era judeu, portanto, era um gentil, e estava ali centurião da corte chamada italiana. Nós temos alguns centuriões na Bíblia. Vocês lembram de um em Mateus, que foi falar para Jesus para curar o seu criado? E aí Jesus falou, sim, eu vou. Ele falou, mas Jesus, eu sou capitão, eu sou oficial, eu falo para um dos meus homens, vai, e ele vai. Eu falo para ele, vem, e ele vem. Eu falo para ele fazer alguma coisa, e ele faz. Então, Jesus, dá uma ordem aí que eu sei que vai resolver esse problema. E aí Jesus vira para as pessoas que estão ali e diz, olha, não se achou fé como esta em Israel. E aí, naquele momento, então, aquele criado lá à distância foi curado pelo Senhor Jesus. Os centuriões na Bíblia, eles são bem falados, né? Um outro que estava ali no pé da cruz, quando teve trevas sobre a terra, o véu se rasgou, os mortos ressuscitaram, todo aquele cenário assim, como é que eu vou dizer, coisa assim extraordinária, cinematográfico, né? Qual foi a frase de um centurião e junto com o que estavam ali? Este era verdadeiramente filho de Deus. E aqui mais um centurião também, que a gente vê pelo texto, versículo 2 nos diz que ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Essa palavrinha aí, piedoso, não é apenas um homem caridoso, mas tudo indica que é uma palavra que remete a alguém que fazia parte de um grupo de pessoas que estavam subordinadas à lei judaica, sem ser judeu, mas que obedecia à lei judaica, não circuncidado, então ele não era um convertido ao judaísmo, mas tinha abraçado essa lei e, esse, de alguma forma, esse Deus de Israel. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 22. Você vai encontrar também ali um homem que você conhece, que é Ananias, onde é dito alguma coisa parecida dele. Atos 22, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Então Ananias também, uma pessoa parecida com esse grupo aí, piedoso em relação à lei de Moisés, tinha bom testemunho dos judeus, mas não era um judeu. Volta para Atos 10 e veja no versículo 22, quando os homens que trabalham com esse Cornélio, o testemunho que eles dão. 10, 22, então disseram, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Então, novamente, essa ideia de pessoas que estavam ali na próximo do judaísmo, sem terem sido circuncidados, mas que tinham abraçado a lei de Moisés. Alguém temente a Deus, alguém piedoso, alguém que vivia essa lei. Quem foram os homens que sepultaram Estevão? Volta também ali uma página, capítulo 8, versículo 2. 8, 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então, você vai encontrar em alguns momentos esse piedoso se referindo a essas pessoas que eram conhecedoras da lei, se submetiam, mas eram gentios. Versículo 3 de Atos 10. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Como é que nós contamos as horas? Conforme um judeu. Ele divide o dia em claro, em outra metade em escuro. Vai de 6 às 6. Então, a hora do dia. Que horas que era que ele subiu para orar? Esse homem piedoso? Na hora nona. Então, a partir das 7 da manhã começa a primeira hora. Então, 7 horas da manhã, porque começa às 6 o dia. Então, às 7 horas da manhã, a primeira hora, às 8 a segunda, às 9 a terceira, às 10 a quarta, às 11 a quinta, meio-dia, sexta, 1 hora, 7, 2 horas, 8, 15 horas, 9. Então, por volta das 15 horas da tarde, 3 horas da tarde, ele vai. E a gente sabe que ele vai fazer suas orações, porque lá no versículo mais adiante a gente vai ler que ele subiu ali para orar. Quem aparece a ele? Um anjo. Então o anjo não está a serviço de Deus apenas para os seus, mas também eles trabalham em prol daqueles que Deus quer alcançar. Qual que é a reação dele diante desse anjo? Que diz o seguinte, as tuas orações subiram. E essa palavrinha para dizer, ó, as tuas orações foram ouvidas. É o similar no Antigo Testamento que Deus ouve as nossas orações. E um homem gentil, piedoso, temente a Deus, mas que faltava alguma coisa, faltava o principal, que era a salvação, mas ele é ouvido nas suas orações por Deus. E Deus, então, envia esse anjo que tem um recado para ele, porque faltava alguma coisa, ele precisava ouvir o Evangelho, precisava ouvir a palavra de Deus. E a reação desse Cornélio é: que é, Senhor? Quem que reagiu da mesma forma no capítulo 9? Quando teve aquela luz, aquela visão toda? Saulo, da mesma forma, 9:5, quem és tu, Senhor? A linguagem é muito, muito parecida. Diante da autoridade de Deus, esses homens se dobraram e reconheceram ali que havia alguém a mais do que simplesmente um homem e trazendo um recado da parte de Deus. Qual foi o recado? Vai até Jope, que ficava a cerca de 50 quilômetros de distância. O que tinha acontecido em Jope? A ressurreição de Dorcas, aí no capítulo 9 também. Mas o que você se lembra do Antigo Testamento, que nosso irmão presbítero G. Wilson pregou? Jonas. Jonas, ele esteve lá em Jope, só que ele pegou o barco e foi para onde? Foi para Tarsis, né? Quando ele deveria ter ido da primeira vez, aonde? Quem são os ninivitas? São judeus ou gentios? São gentios. Então, no Antigo Testamento, nós temos o cumprimento, né, da promessa de Deus de que o Evangelho chegaria a todas as nações, todos os povos. E no Antigo Testamento, então, um homem deveria ter obedecido, né, depois, enfim, aos trancos e barrancos ele foi, né, o Evangelho chegando aos ninivitas. E aqui parece que da mesma forma, só que agora no Novo Testamento, um outro homem, Pedro aqui, no Novo Testamento, em Jope, também tendo que sair de Jope para anunciar o Evangelho, para, não para os ninivitas, mas para os gentios, para Cesareia, onde estava Cornélio e outros homens ali da família dele, que precisavam ouvir essa mensagem. Tanto para Jonas foi difícil encarar de que o Evangelho e Deus seria também um Deus deles, e para Pedro também não estava sendo fácil entender que o Evangelho deveria ultrapassar as barreiras e dos judeus e chegar até aos gentios. E por isso que a gente vê nesse capítulo que Deus está trabalhando em Pedro para que se converta à missão, que é o tema da mensagem de hoje, convertendo-se à missão. É preciso que o nosso coração, nossa mente se converta para que a gente entenda com os olhos de Deus o que Ele quer fazer nesse mundo, o que Ele quer fazer através de você para as pessoas que estão ao seu lado, que são gentios, na maioria dos casos, né? Não sei que você trabalhe em comunidade judaica, tem algumas pessoas que têm muitos contatos, mas da mesma forma, Deus quer alcançar a todos. E o recado desse anjo foi: vai até Jope e traz, vai até a casa de Simão Pedro, que está hospedado na casa de um Simão, de um xará dele chamado Simão, o curtidor. O que que faz, qual que é o ofício de um curtidor? Quem sabe o que faz um curtidor? Trabalha com o quê? Com couro. Só que, na época lá, esse ofício precisava trabalhar também com os animais mortos, para arrancar a pele, não era? Não vinha tudo prontinho, que nem hoje alguém que faz sapato já compra a pele prontinha. Então era uma casa que com certeza tinha restos de carne, tinha pedaço de animais, de peles e tal, e Pedro estava lá, né? E então ele tinha que pegar, secar, tinha um tratamento para tirar essa pele, depois sobrava um pouquinho de carne na pele, tinha que tirar, fazer um tratamento, e para fazer o quê? Sapatos, bolsas, cintos e tudo mais. E Pedro, no final do capítulo 9, diz que ele ficou muitos dias na casa desse curtidor, o Simão. E o anjo falou: então você vai lá na casa desse curtidor, Simão Pedro está lá hospedado, e você pede para ele vir. Na verdade, ele manda chamar Pedro. Cornélio era um homem que estava acostumado a dar ordens. Dava ordem e o povo obedecia. Agora ele está recebendo ordens da parte de Deus, através desse anjo, e ele obedece. Um coração humilde, né? Como é que você tem reagido à ordem de Deus de ir e fazer discípulos? Você entende isso como sendo: ah, o Senhor está mandando, então estou pronto e vou? Eu aprendi melhor o que é fé, né? Fé não é um conceito. Não é você acreditar apenas numa verdade absoluta. A gente gosta dessa parte, né? A gente vê na palavra de Deus, então isso é verdade e a gente aceita. Só que a fé bíblica é aquela que te leva a praticar, a obedecer, senão não é fé. Então se eu leio, vai e faça discípulos e o que eu não faço, eu não estou tendo fé nessa palavra. Eu não estou me colocando aberto e à disposição para viver isso. Então é como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então, Deus não quer apenas que a gente aceite perfeitamente, absolutamente, as verdades da palavra, mas que a gente se coloque no exercício delas. Aí nós vamos ser coerentes e dizer, não, estou tendo fé. Então, fé não é um conceito. Fé é uma ação. É uma ação que vai na direção daquilo que o Senhor está pedindo. E Cornélio, ele agiu logo, imediatamente. Naquele mesmo dia, ele já manda dois dos seus criados, mais um soldado, e vão lá para Jope. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, no telhado, por volta da hora sexta. Então, qual que é essa hora sexta? 7 horas da manhã a primeira, 8 horas a segunda, 9 a terceira, 10 a quarta, 11 a quinta, 12:30 a sexta. Na hora meio-dia, ele está ali a fim de orar. 10:10, estando com fome, quis comer. Mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro tem alguma coisa com 3, né? Ele negou 3 vezes. Jesus fez quantas vezes a pergunta? Pedro, você me ama? 3 vezes. Agora de novo, 3 vezes, né? 3, em alguns casos na Bíblia, como por exemplo, quando é falado de Deus que é santo, 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 é um superlativo. É a ideia de dizer, olha, ele é santíssimo. E em outros momentos, quando tem 3 vezes, é porque o assunto é muito importante. E esse momento aqui é muito importante na história da redenção de Deus. Esse capítulo aqui, ele vai abrir o Evangelho para os gentios. Vai abrir para que você e eu, hoje, pudéssemos estar sentado aqui dizendo, eu conheço o Senhor Jesus. E então Pedro precisava entender essa mente, essa missão de Deus, ele precisava entrar nela, sem duvidar, sem reservas, crendo de que aquilo que Deus queria fazer era de fato o melhor. Pedro ali tem essa visão, o céu aberto, um objeto como se fosse um lençol. O que tem dentro? Animais, fala uma ave aí. Um gavião? Um urubu dentro desse lençol? Hã? Avestruz? Um réptil? Um lagarto? Uma cobra poderia ser também? Que mais? Os quadrúpedes? Oi? Um boi? Um camelo? Um porco, talvez? Né? O que significavam esses animais aí? Alguns deles que a gente sabe no Antigo Testamento para um judeu? Imundos? Né? E aqui, então, ele está precisando entender, e aí a gente consegue, então, fazer um dos links do que representavam esses animais no Antigo Testamento, representavam um povo com o qual Israel não podia se misturar. Mas agora, ele está dizendo, olha, agora você não considera mais comum e imundo isso, não. Você vai lá, porque eu quero alcançar esse povo também. Então, se no Antigo Testamento havia uma necessidade de separação e Israel fosse esse modelo onde as outras nações deveriam vir e conhecer esse Deus de Israel, porque ele não podia se misturar e praticar o que as outras nações faziam, hoje, através da igreja, também a gente não deve imitar o que o mundo faz, mas a gente deve ir até eles e anunciar a mensagem de salvação. Porque ninguém mais é imundo ou impuro, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não aqueles que nasceram do sangue ou nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Nascido de Deus, se torna um filho dele. Portanto, faz parte do seu povo, da sua família. Pedro precisa aprender com os animais. E Deus fala para ele, mata e come. E ele está relutando com isso. E por 3 vezes, para ele não ficar achando que foi um sonhozinho normal, mas era alguma coisa preciosa. Ao que Deus purificou, não consideres comum. Nós devemos anunciar a mensagem, o evangelho para tudo quanto é tipo de pessoas, ou tem aqueles grupos que a gente tem que se afastar? Todos. Mas não tem aqueles que parece que é mais difícil se aproximar? Não tem aqueles que a gente considera imundos, entre aspas? E Deus está dizendo, não, são vidas, são almas, igualmente. E talvez já passou pela sua cabeça, né? Os grupos que a gente pensa que nunca vai se aproximar. Mas eles carecem do mesmo jeito. Tanto um Saulo perseguidor, quanto um Cornélio piedoso, quanto um imundo aos nossos olhos, para Deus, ele quer salvar, ele quer alcançar, porque ele ama a todos. Versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo, uma confusão na mente dele, e como é que eu faço com todos esses animais que até hoje eu aprendi que eram impuros, e agora eu tenho que matar e tenho que comer? Qual seria o significado da visão? Chegam aqueles homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Gente, não tinha GPS, mas chegaram lá direitinho, na casa de Simão, curtidor. 50 quilômetros de distância, eles batem lá e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, aqui viestes. Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Aqui é a ação de Deus querendo levar o evangelho para mais longe, até os confins da terra. Pedro é um capítulo de 2 conversões. Cornélio vai se converter e Pedro também está se convertendo. Está se convertendo a essa missão de anunciar o evangelho a todos. Não foi dito isso a Abraão? Que nele seriam abençoadas, benditas todas as famílias da terra? Olhem Isaías, uma outra promessa feita no Antigo Testamento sobre o alcance desse evangelho. Isaías, capítulo 2, de 1 a 3. Isaías 2, de 1 a 3, palavra que em visão veio a Isaías, o profeta, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E Pedro precisa entender que o evangelho não ia ficar ali apenas em Jerusalém, não ia ficar apenas ali nos arredores, mas esse evangelho precisava sair e alcançar todas as nações. Se bastasse a piedade e o temor de Deus, Por que então aquele anjo da parte de Deus falou para Cornélio, vai buscar um homem ali em Jope? Isso é importante. Piedade, temor a Deus, contribuições, esmolas, orações, não é suficiente. Palavra de Jesus Cristo, o Evangelho precisa ser pregado para que as pessoas creiam. Faltava alguma coisa para Cornélio? O que nos diz Romanos 10, 14? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O Espírito fala com Pedro. Estão aí dois homens. Pode descer. Vai com eles. Em que momento Deus está? De que forma? Como é que se encontra Pedro para que ele conseguisse se desprender dos seus preconceitos ou das suas, até daquilo que ele tinha sido ensinado, e conseguir ir e anunciar o Evangelho, mesmo para alguém que ele, a princípio, não teria vontade? O que ele está fazendo lá ao meio-dia, no eirado? Orando. É quando a gente está em intimidade com Deus que a gente vai conseguir entender a missão de Deus. Que a gente vai conseguir entender o que realmente Deus está desejoso de fazer, o propósito pelo qual ele enviou Jesus Cristo. E somente meditando com a pessoa de Jesus Cristo é que a gente vai ter essa fé nessa palavra de ir e fazer discípulos e de fato alcançar os perdidos. E se isso não acontecer, a gente está perdendo nosso tempo em termos de realização da missão de Deus aqui neste mundo. Toda a vida de Cornélio, toda a sua prática não era suficiente para a sua salvação. Ele precisava ouvir o Evangelho. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos... De novo, gente, a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Não é uma coisa que eu preciso saber intelectualmente. E eu insisto porque aqueles que são da minha geração, a geração X, né, viveram um período, que é a modernidade, onde a razão falou mais alto. Então era importante que nós entendêssemos os conceitos bíblicos para se entregar à fé cristã. Mas não basta ter conhecimento, mesmo que bem claro, das más notícias, das boas notícias, de Jesus na cruz, se não houver esse desprendimento e se lançar nessa pessoa de Jesus Cristo, a gente não vai conhecer a verdade. Porque não é intelectualmente, mas é uma coisa que você experimenta. A verdade de Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então cuidado para não ficar apenas no conceito e viver uma fé de conceito, mas viva a fé bíblica, que é aquela que se lança nele, e que se ele falou A, eu quero viver esse A. Se ele falou B, eu me disponho para viver esse B. Senão, eu não estou vivendo a proposta da palavra de Deus e do Senhor. Então, eu me colocando como Deus, ele não é autoridade. E aí eu estou muito aquém daquilo que o Senhor ensinou. Calvino diz que sobre a palavra, que ela é lente que nos faz enxergar. Mestre que nos ensina. Sem ela você não enxerga, sem ela você não tem mestre. Quanto tempo você gasta em oração para estar sintonizado com a missão de Deus? Ele quer te colocar nessa missão. Pedro está ali orando, ele nem tinha ideia do que iria acontecer ali nesse momento de oração. Mas ali acontece exatamente essa sintonia da missão de Deus e com a missão que era dele e que é a sua, é a minha. Versículo 23, Pedro, Atos 10, 23, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Cornélio obedeceu imediatamente. Pedro fala, fiquem aqui, vamos passar uma noite aqui, no dia seguinte a gente vai para Cesareia. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Ainda bem que ele não fugiu, que nem Jonas. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Impressionante, né? Como Deus vai arquitetando as coisas. Manda um anjo lá, uma visão aqui, para juntar e fazer e realizar o seu propósito. Cornélio se prostra diante de Pedro. Ainda faltava alguma coisa em Cornélio. Várias coisas. Entender, inclusive, que Deus é o único Senhor. Deus é o único digno de adoração. Apesar de temer, apesar de ter sujeição à lei de Moisés, mas faltava entender realmente que há apenas um único Deus, um único Senhor a quem adorar. E Pedro chega nessa casa, qual seria a sua reação se alguém chega na sua casa e fala, eu não devia estar aqui, porque vocês são imundos, vocês são sujos, mas eu estou aqui e vou fazer um esforço de ficar aqui com vocês. Você chutaria o cara, né? Você vem aqui, me chama de imundo, de impuro. Mas foi esse discurso. A chegada na casa de Cornélio foi desse jeito. Olha, eu não poderia estar junto com vocês, hein? Não poderia me misturar com gente de outra raça. Mas eles estão preparados para não falar, então não é você, vai embora. Porque tinha ali propósito de Deus que eles ouvissem o Evangelho. Faltava o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, gente, em alguns anos atrás, alguém disse uma frase que eu gostei por muito tempo, mas ela é meia... Ela não é suficiente. Vocês já ouviram? Viva o Evangelho. E se precisar, pregue. Isso é bíblico. E alguns descansaram nessa frase, né? Ah, viva o Evangelho. A sua vida é uma mensagem, é uma carta lida pelos homens. Ok, tem uma verdade nisso. Mas, se o Evangelho não for pregado, como é que as pessoas vão conhecer o Senhor Jesus? Né? Então, quero insistir nesse ponto. Também não é trazer alguém à igreja, claro, isso é muito bom, mas é uma das coisas, para ele ouvir a mensagem, né, do Evangelho. Mas pregue. E é isso que a gente precisa se converter à missão. Porque a missão de Deus foi mandar Jesus, que veio e pregou. Arrependimento. Antes ele mandou João Batista. Qual foi a mensagem? Arrependimento. Qual foi a mensagem de Atos 2, que a gente vai ver se repetindo aqui? Arrependei-vos, o que a gente deve fazer? Essa mensagem precisa ser pregada. Vocês viram ali na entrada do hall alguns quadros, não sei quem notou. Quem notou? Porque a gente está tão acostumado, passa do lado e nem vê, né? Qual que é o resumo de todos aqueles quadros? É a cruz, é ali que tudo acontece. E a gente precisa levar as pessoas a entenderem essa cruz. A mensagem precisa ser pregada, precisa ser anunciada. Que foi o início da nossa história. O mundo todo, todas as nações, dando um testemunho claro, anunciando as Escrituras, combatendo o erro, apontando para Cristo, que é o único que salva. Pedro, fale o que está aí, o que a gente precisa ouvir. Versículo 34. Então, falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, da parte de Deus, não tem ninguém que não precise e necessite ouvir o Evangelho. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz. Esse é o Evangelho. As pessoas precisam encontrar novamente paz com Deus, porque o pecado fez separação. E ele está, então, começando aí a anunciar a essas pessoas todas o Evangelho da paz. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. A gente não vai ter tempo aqui de ver tudo o que já existia no Antigo Testamento em relação a Deus, que seria o Deus de todas as nações. Mas aqui Pedro insiste porque na cabeça dos profetas e mesmo dos apóstolos era um evangelho, era um Deus apenas dos judeus. Mas já tinha sido anunciado que esse Deus seria Deus de todos, gentios, judeus, gregos, brasileiros, até argentino também, né? Para todos, todos, todos. O evangelho da paz. Isaías falou: quão formosos são os pés dos que anunciam o quê? A paz, a paz. Efésios vai nos dizer também: vindo, evangelizou o quê? Paz a vós outros que estáveis longe, mas também para os que estavam perto. E de ambos fez um só, acabou com a barreira da inimizade. Cristo anunciou esse evangelho da paz. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, versículo 37, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Cornélio precisava ouvir de que tinha uma outra pessoa que é Jesus, que as bondades dele é que realmente importavam e não as dele. Não era apenas que nem aquela oração do fariseu, né? Que eu jejuo 3 vezes por semana e dou oferta e tal. Não eram as bondades de Cornélio que importavam, mas aquilo que Jesus tinha feito. E ele apresenta esse Jesus. E quem está na presença desse Jesus, onde Jesus entra, ele traz a vida, ele traz a cura, traz a restauração. E nós, versículo 39, somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Tem que apresentar a cruz de Cristo. Ali, esse homem, tão bom, que fez o que fez, ele foi até a cruz por você. Mas ele ressuscitou, versículo 40, Deus no terceiro dia o ressuscitou e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele. Aqui a ênfase apostólica de alguém que está falando de uma coisa que viveu depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, e só esse nome é que salva, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados, recebe perdão de pecados. O que importa é o que Jesus fez por você, por mim. E Cornélio precisava ouvir esse evangelho da paz. Precisava entender que Deus é único Deus e Senhor. Precisava ouvir que esse Jesus, que morreu ali na cruz, que ressuscitou, ele que salva, a fé tem que ser colocada nele, para a remissão dos pecados. E olha o resultado, versículo 44 em diante. E você vai lembrar um pouquinho de Atos 2. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. É como se fosse agora o Pentecostes para os gentios. É o mesmo Pentecostes, mas em dois momentos. Para os judeus lá em Atos 2 e agora para os gentios. Cai esse Espírito sobre eles. Eles entrando e fazendo parte desta igreja, uma única igreja, que é de Jesus Cristo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Estava todo mundo espantado. Eles também agora, eles podem... Esse Deus vai ser deles também? Vamos ter que dividir? Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. O que eles faziam com as línguas em Atos 2? Anunciavam que as grandezas de Deus... Aqui, essa língua também engrandecendo a Deus. Não é uma coisa sem sentido, mas é uma língua para falar bem desse único Deus vivo e verdadeiro, que salva. Então não é um blá 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 apenas, mas é alguma coisa que remete e anuncia a grandeza de Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? Não é o que aconteceu lá em Atos 2 também? Eles creram e foram batizados. O mesmo cenário. Versículo 48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Os versículos, a gente poderia olhar um por um, como eles são similares. Ali a admiração, aqui também, é a mesma palavra. Batismo aqui também. Línguas, o Espírito Santo. É como se fosse um mini Pentecostes agora para os gentios. E você e eu somos beneficiários desse evangelho que chegou até Cornélio e toda a sua família. Pedro se converteu nesse capítulo. Cornélio e os seus se converteram nesse capítulo. Eu não sei quais dos grupos você se encontra hoje. Se você é um Cornélio, vem regularmente, dá esmolas, é piedoso, ora, mas você ainda não se entregou a Jesus Cristo, morto e ressurreto. Então é hora, porque isso não é suficiente. Você precisa ouvir o Evangelho da Cruz, como Cornélio. E aí se ele entendeu, esse agora que eu quero. E somente assim o Espírito Santo vai habitar em você. E você vai ser um do povo de Deus. Se você é do grupo daqueles que já se converteram, mas estão de boca fechada em relação à proclamação desse Evangelho, então precisa também haver uma conversão. Precisa ali vocês estarem ao meio-dia orando e entendendo melhor qual que é a missão de Deus. E você sair de lá e enxergar as necessidades. John Harper, um pastor batista de Glasgow, na Escócia, havia passado 3 meses ministrando na igreja Moody, em Chicago, e durante esse tempo a igreja havia experimentado um dos reavivamentos mais fantásticos de sua história. Entretanto, não fazia muito tempo que ele estava de volta à Grã-Bretanha, quando lhe pediram para voltar e continuar seu ministério. Harper tomou rapidamente as providências para ele mesmo e sua filhinha de 6 anos, Nana, viajarem de volta à América a bordo do Lusitânia, mas decidiram atrasar sua partida por 1 semana, para que pudessem viajar em um novo navio que estava para fazer sua viagem de estreia, o Titanic. O Titanic bateu em um iceberg às 23h40 do dia 11 de abril de 1912, quando foi dado o comando para os passageiros desocuparem suas cabines. Harper enrolou sua filha em um cobertor, disse-lhe que ela o veria novamente um dia e a entregou a um dos homens da tripulação. Depois de observar que ela estava a salvo em um dos barcos salva-vidas, ele tirou seu colete salva-vidas e o deu a um dos outros passageiros. Um sobrevivente se lembrou distintamente de ouvi-lo gritar: "Mulheres, crianças e os que não são salvos, entrem nos barcos salva-vidas." Depois Harper correu pelo convés implorando às pessoas que se entregassem a Cristo. E com o navio afundando, ele solicitou a orquestra do Titanic para tocar "Mais Perto Quero Estar". Ajuntando as pessoas a seu redor, ele então se ajoelhou e com alegria santa em seu rosto, ergueu os braços em oração. À medida que o navio começou a afundar, ele pulou para dentro das águas geladas e nadou freneticamente para perto de todos a quem conseguiu alcançar, suplicando-lhes que se voltassem para o Senhor Jesus e fossem salvos. Finalmente, quando a hipotermia o imobilizou, John Harper afundou nas águas e passou para a presença do Senhor Jesus. Ele tinha 39 anos. 4 anos mais tarde, um jovem escocês chamado Aguila Webb, levantando-se em uma reunião em Hamilton, no Canadá, deu o seguinte testemunho: "Sou um sobrevivente do Titanic. Quando eu estava boiando sozinho, segurando-me em um pedaço do mastro do navio, naquela noite horrível, as ondas trouxeram para perto de mim o Sr. John Harper, de Glasgow, que também estava se segurando em um pedaço dos destroços. Amigo, disse ele, você é salvo? Não, eu respondi, não sou. E ele continuou, creia no Senhor Jesus e você será salvo. As ondas o carregaram para longe, mas, por mais estranho que possa parecer, as ondas o trouxeram de volta. Um pouco mais tarde ele disse, e agora, você está salvo? Não, eu disse. Não posso dizer honestamente que esteja. Ele disse novamente, creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Alguns segundos depois, ele afundou. E ali sozinho, naquela noite, e com 2 milhas de água abaixo de mim, eu criei. Eu sou o último convertido de John Harper. Será que a gente tem essa noção de que aqueles que estão à nossa volta estão morrendo e é só Cristo que pode fazer a diferença? Não é verdade que a gente precisa se converter à missão de Deus? Ontem à noite, o Mateus Fazolo que leu essa história. Eu pedi para ele ler hoje de manhã, mas ele tem um vestibular, ele não está aqui. Convertendo-se à missão. E ontem à noite também um jovem falou a mesma coisa. O amor ao próximo, a maior demonstração de amor que é o resumo da lei de Deus é você apresentar Jesus. Porque é só isso que vai fazer a diferença lá no céu. Não vai ser em que faculdade você estudou. Não vai ser quantos empregos você teve. Se você era poderoso ou não aqui na terra. Mas se você creu em Jesus. Jesus foi embora. E ele deixou a igreja. Deixou você, deixou eu. E se ele já te converteu, você já tem tudo. Mas tem muitos que ainda não tem nada. E é você e sou eu. Que Deus nos converta à sua missão. E que esta semana seja a prioridade. As vidas que estão como sem pastor. Ovelhas perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. E você conversa com as pessoas. Uma aparência de segurança. Mas você cavoca um pouquinho mais. Desespero. Angústia. Que só vai encontrar alívio e quietude em Jesus Cristo. Como é que é aquela frase? Eu sempre esqueço. Inquieta está a minha alma, inquieta está a minha alma, enquanto Helena me ajuda, inquieta está a minha alma, até achar descanso em Cristo. E se você já achou descanso, então compartilhe essa mensagem. Senhor Deus, precisamos da Tua misericórdia,
Ajuda-nos a sermos fiéis na proclamação da mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem que não é apenas um conceito, mas é uma pessoa que quer transformar a vida dos nossos amigos, familiares, vizinhos. Senhor Deus, que esta igreja seja marcada por essa proclamação de um Jesus que continua salvando, que alcança um Saulo, que alcança um Cornélio, não importa. Ou pessoas com que a gente olha e diz, que práticas horrorosas, mas que igualmente precisam do mesmo Salvador. Ajuda-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Antes da ceia.